Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Encontro de Contadores de Histórias, 11ª edição. Ouvir histórias para descansar corpo e mente. A proposta do narrador e pesquisador Juliano Tierno, de São Paulo, que participa do Eco logo mais, 7h30 da noite, no Sesc Cadeião. O esgotamento do corpo por meio do excesso de informação, também a excessiva necessidade de discurso sobre as verdades são, para ele, resultado de uma subjetividade bélica. Em tempo de guerra no mundo, ele faz um convite para a perspectiva dos contos como operadores do descanso e do ócio. A entrevista é da jornalista Cristina Matos.
O desejo de falar sobre descansarmos, né, nesse coletivo veio do bombardeio, né, da percepção do bombardeio de informação, e a metáfora bombardeio ela não é à toa, porque nós estamos num mundo bélico, né, num tempo bélico do mundo, ou eu diria, na narrativa bélica da história do mundo. Talvez o mundo ocidental, e quiçá até a antiguidade, tenha sido marcado pelo belicismo, né? Pelo armamento, pela invasão, pela guerra. Mas eu acho que a gente chegou no ápice disso, né? No ápice da captura da subjetividade e a subjetividade ser bélica, né? Então eu comecei a prestar atenção que isso vai esgotando o corpo, né? E claro, em diálogo com muitos autores e pensadores do nosso tempo, que essa saturação, esse esgotamento do corpo, ele é intencional. E que o que faz isso muitas vezes é o excesso de informação, como já diria o Benjamin, né? Como já tinha dito o Benjamin no início do século XX, e tantos outros autores e autoras, mas também a excessiva necessidade de discursar sobre as verdades que circulam pelos nossos corpos e na construção social de cada uma e cada um. E aí, acho que a proposta da conversa é falar um pouco, é trazer um pouco a dimensão, né, dos contos como operadores do descanso, né? Como vai dizer o Benjamin, assim como o sono é a distensão física, é o ócio a distensão psíquica. E ele vai localizar a ideia de ócio nesse estado em que a gente esquece da gente para entrar num outro real possível. Então é sobre isso que eu vou versar e falar um pouco.
Juliano Tierno.
Uma alegria poder receber as gentes para, depois que eu contar essa história sobre o meu pensamento, pensamento de tanta gente junto, a gente poder dialogar e construir juntos, juntas, saídas, né? Hipóteses para saída, para a gente descansar, né? Tirar esse cansaço que nos atravessa nesse momento histórico e, portanto, nos despotencializa. É isso. Bora buscar potência.
Juliano Tierno é cofundador do Espaço Cultural e de Formação A Casa Tombada, que mudou de endereço durante a pandemia.
A Casa Tombada, ela nasceu em 2015 na cidade de São Paulo e em 2020, com o princípio da pandemia, né? A gente fez, como muita gente pelo Brasil e pelo mundo, um deslocamento. Fomos para o interior de São Paulo, numa cidade chamada Bragança Paulista. Então, a casa física hoje está ali. O que faz a Casa Tombada? A Casa Tombada nasceu sobre um guarda-chuva da arte, da cultura e da educação, mas muito claramente pensando a linguagem, né? Pensando a língua e a linguagem, entendendo que a língua opera o poder e que a linguagem é a sua legislação. E, portanto, estudar, né, forma e conteúdo neste lugar, indissociáveis, né, neste lugar, né, da arte, da cultura e da educação, nestes lugares, para a gente passou a ser, de fato, a coisa mais importante. Lá na casa, né, a gente faz pesquisa, a gente tem um núcleo de pós-graduação, pós-graduações com temáticas ligadas aos eixos de arte, cultura e educação, sempre tendo a palavra, né, e a linguagem, a língua, como focos, como lugares, né, importantes. E essas trajetórias, esses trajetos, nos trazem muitos anúncios de pesquisadores e pesquisadoras que vão se agregando a esse projeto, né? Pessoas que entram para estudar, né? Estudantes, mas que vão se vinculando como uma espécie de egrégora, assim, de pesquisadores. A gente trabalha muito com a palavra oral, eu particularmente, né? Somos dois sócios fundadores, eu, Juliano Tierno e Ângela Castelo Branco, e os dois pesquisam oralidades e escritas, sobretudo na contemporaneidade, em contexto urbano. Então há muitos cursos também livres nessa direção, né? Na escrita como experiência e na direção das oralidades e suas diversidades. É isso. Para conhecer um pouco mais, é www.acasatombada.com.br e pelo site dá para conhecer bastante do que a gente faz lá. E vai ser uma alegria receber essa gente linda do Eco.
Ele explica a transformação de ritmo da capital para Bragança Paulista e agora com um convívio mais intenso para discutir e pensar o tempo local e a sensibilidade como lugar de cultivo.
Bom, o que mudou fundamentalmente na nossa experiência foi de fato as dimensões de ritmo, né? Uma cidade como São Paulo, ela exige um ritmo muito deslizante, eu diria, né? E com pouco horizonte, porque é muito vertical, né? Então, acho que a primeira dimensão que eu diria, ela é sinestésica, ela é estésica, né? Ela tem a ver com uma percepção do tempo. Acho que também, por conta da pandemia, o fato da nossa operação de casa tombada ter se deslocado muito para a nuvem, ou agora, né, eu diria, a maior parte está na nuvem, né, no que a gente chama de casa nuvem, a casa nuvem, a gente ampliou os territórios e fez do território onde a casa está um lugar de convívio mais intenso e de uma trincheira, digamos assim, de convivas, né, que queiram discutir a cultura local, pensar o tempo local, e o que a gente tem falado bastante, né, cultivar os sensíveis, que eu acho que é essa de redimensionar a ideia de cultura, voltar, né, talvez voltar-se, né, a uma antiguidade da palavra ligada à agricultura tem sido nosso trabalho, assim, né, e agricultura nesse sentido de cultivo. Então, a sensibilidade como lugar que precisa de cultivo.
Juliano Tierno comenta a relevância do encontro de contadores de histórias.
Bom, o Eco, para todo pesquisador, pesquisadora, artista da palavra, ele é uma referência fundamental. E por que que eu falo que o Eco, encontro de contadores de história, primeiro pelo seu próprio nome, né? Porque ele tem um devir, né? Eco, né? Um devir eco. Ele é um nome muito feliz porque ele fala do eco numa ideia de sistema, de ecossistema, né? Enfim, de uma diversidade, e ele é isso, né? Ele fala de um eco como o eco das vozes que a gente pode escutar a cada edição, né? Essa polifonia que a curadoria, enfim, que a Cláudia e a equipe fazem para que haja permanentemente vozes diversas, nem sempre consoantes, né? Pode ser até dissonantes, mas que seja sempre no respeito profundo à vida. E como que a palavra, na sua diversidade, pode expandir a experiência, né, humana, esticar horizontes, como diria o Manuel de Barros, né? Eu acho que o Eco é um grande esticador de horizontes, porque tem uma máxima, né, para gente que conta história, que assim, como é que a gente faz para comunidades narradoras reemergirem, né? Esse é o grande desafio sempre do nosso ofício. E eu acho que o Eco cumpre essa função como nenhum outro festival. Quer dizer, existem muitos festivais pelo Brasil importantíssimos. Eu não poderia ser assim, vamos dizer assim, leviano em dizer que não existem. Existem. Mas eu acho que o que tem um eco de muito característico, muito específico, é essa diversidade brasileira, essa busca por encontrar, escavar essas raízes e essa identidade que se faz permanentemente, ela não é fixa, né, da nossa gente.
Narrador e pesquisador Juliano Tierno, entrevista da jornalista Cristina Matos, que está na assessoria de imprensa do Eco, a quem agradecemos. Da outra vez que ele esteve aqui para o encontro, deu uma entrevista linda ao vivo no programa Modos de Vida. Hoje, o público de Londrina terá a chance de ouvi-lo pelo Eco no Sesc Cadeião. O tema é Descansarmos em Tempos de Guerras, afirmar o conto, suspender o discurso. Começa às 7h30 da noite, a entrada é de graça. O Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. E outra história, esta contada no cinema.
ولی خب شریکم پولم برداشت برای همین نتونستم قسط وام پرداخت بکنم
مامان دایی اومده چرا لاغر شدیده؟ ولی
مهر دفعه هم
Último dia hoje para conferir o filme iraniano Um Herói no Cine Teatro Ouro Verde. A história de um calígrafo que está na prisão por causa de uma dívida que não conseguiu quitar. Ele ganha um benefício, pode ficar 2 dias fora da cadeia quando tenta convencer o seu credor a retirar a queixa, oferecendo pagamento de parte do valor devido. Sessões 4 da tarde, 7h30 da noite. Uso de máscara no Cine Teatro é obrigatório. Ingressos R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia. Último dia, então, para conferir Um Herói no Cine Teatro Ouro Verde. Já amanhã é a vez da Ozuel no teatro.
Quinto concerto da Ozuel, temporada Ouro Verde 2022. Nesta quinta, 8h30 da noite. Concerto para piano número 25 de Mozart, com o solista convidado Andrea Bacchetti, da Itália. Tem ainda a abertura Coriolano de Beethoven. A Sinfonia Inacabada de Schubert. E tema de Strauss. Quinto concerto da temporada Ozuel 2022. Nesta quinta, 8h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Realização, Casa de Cultura da UEL. Regência, do maestro Alessandro San Giorgi, com o pianista italiano Andrea Bacchetti. Patrocínio, Comitê Nacional de Música Italiana. Ingressos à venda na bilheteria do Ouro Verde, das 2 às 6 da tarde. E até o início da apresentação do dia do concerto, R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Somente dinheiro. Uso de máscara no teatro é obrigatório. Apoio Hotel Cristal, Consulado Honorário da Itália em Londrina e UEL FM.
Amanhã, então, o quinto concerto da temporada Ouro Verde 2022 da Ozuel. Vamos sortear, nesta quinta, 8 pares de convites para você que quer ir assistir ao concerto. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.